Já coloquei.
Ah, ótimo, excelente. Obrigado. Acho que eu nunca ia lembrar, se não fosse alguém lembrando toda a aula, eu não lembro nunca isso daí. Mas beleza, então vamos lá. E aí, depois, eu te mando o link, né? Você põe lá, Lucas, tal, né? Como sempre. Bom, muito bem. Então a ideia é a gente, vamos dizer, um pouco passar em revista sobre a política externa do governo Bolsonaro, mas mais do que tudo, aproveitar nesse momento. Depois a gente pode fazer uma espécie de apresentação um pouco mais substantiva da política externa do Bolsonaro, falar um pouco aqui sobre aspectos doutrinários também. Mas o mais interessante que me parece nesse momento é tomando o tema do Bolsonaro, não é, em política externa brasileira, aproveitar essa mudança muito radical em termos de coalizão política nova para pensar de que maneira a emergência da direita, no caso brasileiro, afeta a política externa e, com isso, confrontar boa parte das teses, assim, mas uma quantidade bem majoritária das teses brasileiras com relação à política externa, que deram sempre uma ênfase muito, mas muito forte ao papel estabilizador do Itamaraty como política externa, né? E que o Bolsonaro coloca em xeque, em choque, essa estabilidade, né? Quer dizer, então, a presença de um governo de direita no Brasil permite a gente fazer alguns testes de hipótese, pelo menos em instância de caso, né? A gente sabe que caso não é uma boa para teste de hipótese, mas pegando mais um caso para saber de que maneira, aí numa linha mais qualitativa, a mudança de política externa é afetada pela mudança da orientação política, porque a literatura dava muito de barato essa tese da estabilidade, de uma estabilidade ancorada, promovida e ancorada pelo Itamaraty. Então, eu acho que esse é um debate que essa. Discussão, vamos dizer, esse experimento, né, de governo pode trazer para a literatura, e a gente, eu acho que tem condições de tirar proveitos analíticos em relação a isso. Vou iniciar, antes de partir para a parte doutrinária e substantiva da política externa brasileira, lembrando do nosso pêndulo norteador aqui, e dizer que, bom, até muito recentemente a gente não tinha uma situação de, vamos dizer, perdão, uma situação de extremismo no pêndulo, o pêndulo do desde que a democracia foi restabelecido, nós não tínhamos um exemplo, nenhum governo que tinha levado o pêndulo da política externa ao seu extremo, né, dentro desse, vamos dizer, espectro amplo de pêndulo à esquerda e à direita. E o governo Bolsonaro fez isso, né? O governo Bolsonaro fez, aí a gente pode colocar com mais tranquilidade o pêndulo em cima do pêndulo do Castelo Branco, ou, se a gente quiser ser mais rigoroso, até um pouco mais em relação ao Castelo Branco, porque os aspectos doutrinários da política externa brasileira são mais messiânicos, né? Um americanismo mais messiânico ainda do que o Castelo Branco tinha, e tinha um messianismo forte, né? Mas o Bolsonaro é mais forte ainda, né? E vamos dizer assim, não só mais forte, mas num contexto que não há necessidade disso acontecer. Ou seja, o Brasil tem uma diversidade, mas prefere esse americanismo messiânico. E também o fato de que é mais à direita do que o Castelo, porque mistura elementos de liberalismo, eu diria até menos, com elementos de costume, com elementos de cultura política e valores de uma maneira mais ideológica e menos pragmática do que o próprio Castelo Branco fez, que no fundo o Castelo Branco estava pensando da perspectiva do retorno das linhas de financiamento e de apoio ao desenvolvimento econômico, assim como também a segurança contra o comunismo. Não é? No caso do Bolsonaro, esses elementos estão presentes, mas eles são menos importantes. O que é mais importante é uma ideia de um alinhamento com relação às questões morais, às questões de valores mais profundos. Então, a gente, vamos dizer, coloca o Bolsonaro no extremo direito desse pêndulo, e esse pêndulo aqui ele está basicamente indicando a aproximação e afastamento aos Estados Unidos. A gente poderia pensar numa imagem tridimensional em que uma das dimensões fosse relacionadas com o grau de liberalismo, né? Quer dizer, ou seja, em termos de abertura econômica. Se a gente pegasse nessa dimensão específica, o Collor seria, dos presidentes brasileiros, o mais liberal de todos. Então, é que aqui a gente está encapsulando a perspectiva, vamos dizer, de valores com a perspectiva liberal. E, portanto, está fazendo vamos dizer, uma combinação dessas duas dimensões. Mas se a gente fizesse uma desagregação da dimensão liberal e da dimensão conservadora, no sentido de hábitos, costumes e valores, o Collor seria mais liberal do que o Bolsonaro, né? Então, é importante colocar isso em perspectiva, mas o que a gente está fazendo aqui nesse exercício aqui, com dois planos apenas, né, com duas dimensões apenas, mostrando o grau de aproximação com relação aos Estados Unidos. A gente viu nas aulas passadas que o Collor tinha um elemento de reserva, uma margem de reserva estratégica, conceitual, doutrinária, etc., que o Bolsonaro não tem. Tá certo? Então, eu acho que é importante frisar que se essa figura fosse feita em 3D e não em 2D, a gente teria uma configuração diferente, mas nós podemos voltar a essa temática. E é justamente essa temática que vai nos dar suporte a uma agenda mais, vamos dizer, sistemática de pesquisa e de discussão a respeito do impacto da emergência da direita na política externa brasileira. Não é? E cotejar isso com a tese de que o fiador da manutenção da política externa brasileira sempre foi o Itamaraty. O Itamaraty teria capacidade de insulamento na sua produção e condução da política externa, independentemente das orientações políticas partidárias do executivo. A tese basicamente é essa. A política com relação à macroeconomia, que é forjada no âmbito da Fazenda, e a política externa forjada no âmbito do Ministério de Relações Exteriores, seriam policy regimes, ou seja, políticas estáveis ao longo do tempo e infensas, vamos dizer assim, a mudanças de orientações ideológicas governamentais. A tese por trás disso é que a burocracia, ela é capaz, tem capacidade e autonomia para poder manter as suas políticas à revelia do que acontece no do ponto de vista eleitoral. E isso, evidentemente, está se mostrando, no caso da política externa, como a gente vai discutir, que não é verdadeiro. No caso da política macroeconômica, é mais verdadeiro, ou seja, você tem um grau de preservação tanto maior na Fazenda do que no Ministério de Relações Exteriores, mas a política externa, claramente, essa ideia não tem aderência, ou seja, você não dá para dizer que essa informação é verdadeira, essa afirmação é verdadeira, né? Outro tema também que a gente tem margem para discutir hoje, no próximo encontro, é o papel dos militares em política externa brasileira. E a gente viu, não, perdão, nem todos viram, acho que a maior parte, um ou outro só viu no curso anterior, é que o elemento justificador, ou o fator, para ser mais preciso, o fator determinante, ou os fatores determinantes de mudança ao longo do período militar de política externa, foram as coalizões no interior do regime militar, ou seja, as tendências e orientações dentro do regime militar que conviveram com, por um lado, com grupos e orientações nacional-desenvolvimentista, não é? Tanto é que esses grupos, quando tinham possibilidade de emergência, como foi no caso do Geisel, eles faziam valer esse tipo de perspectiva, ou a grupos que seriam mais conservadores, internacionalistas e mais aliados aos Estados Unidos, menos preocupados com essa ideia de soberania, autonomia, assim sucessivamente. Portanto, o que fez variar a política externa durante o regime militar foi o fato de que havia, vamos dizer, não diria facções, evidentemente, mas posicionamento no interior do regime militar diferente. O regime militar não é um posicionamento, não é posicionamento único, você havia disputa entre uma ala militar e outra, né? Que a gente chamava da, vamos dizer, ala sorbonista, né? Quer dizer, que é uma ala internacionalizada, com mais formação, e uma linha dura, que era vamos dizer, um tipo mais menos intelectualizado, e, portanto, perspectivas diferentes, distintas entre elas. E aqui a gente vai ver, nesse momento, no governo Bolsonaro, os militares, né, um teste de fogo, os militares participando também da política externa e atuando mais, sobretudo, como o grupo moderador, né, o grupo tendo efeito moderador da política externa em várias ocasiões, em vários momentos de crise e sensibilidade. Os militares atuaram mais do que tudo como peças de moderação do que peças de acirramento do conflito ou do extremismo, né? Então, essa é também um fenômeno interessante para falar. Hoje eu vou falar mais especificamente, perdão, da primeira questão, ou seja, qual é que é o impacto da emergência da direita na política externa brasileira? E nós vamos ver alguns elementos, inclusive, de pesquisa em relação a isso. Bom, eu trago algumas questões normativas que são, como a gente vai ver, fundamentalmente, o oposto perfeito da política externa independente, né? Quer dizer, o que o Bolsonaro traz, aliás, construiu ao longo da campanha a narrativa de que faria precisamente o oposto do que foi feito durante os governos petistas. E, de fato, ele buscou implementar essa política. Às vezes a limitação é menos por conta da vontade, mais constrangimentos externos ou exógenos ao governo, que, não, que acabou acabaram impedindo a implementação de uma política que a oposição precisa ao PT. Mas, conceitualmente, quer dizer, o Bolsonaro é a antítese. A política externa do Bolsonaro é a antítese da política externa independente em várias dimensões, em muitas dimensões. Não é? Quer dizer, é difícil achar pontos de convergência da política externa do Bolsonaro com a política externa independente. Mais do que tudo, é o exato oposto. E, de fato, o Bolsonaro constrói a narrativa em contraposição ao PT e diz: ah, o que era uma política externa ideologizada, partidarizada, que era toda aquela crítica ao PT, o Bolsonaro diz: não, agora nós vamos fazer uma política externa pragmática, voltada para os resultados, interesses, etc., como se isso fosse uma política externa não a responsiva a orientações ideológicas também, só que é outra ideologia, né? Bom, o pano de fundo, o pano global, a figura global, vocês conhecem bem o que que é, o que é que está por trás do ponto de vista doutrinário da política externa do Bolsonaro, que é esse debate a respeito de um combate aí, a forma mais fácil de entender isso é passar os olhos nos escritos do Olavo Carvalho. Enfim, eu não vou fazer essa indicação por razões, né? Mas enfim, dá para compreender o que está por trás disso, e o que está por trás disso é o fato de que da ideia mais consolidada de que os regimes e organizações internacionais são reflexos de um globalismo comunista, que está gerando degeneração no sistema internacional e nos países, na visão, na percepção, no sistema de crença, preferências e valores, e uma espécie de comunização dos países, né? Na medida em que os países perdem prerrogativa de decidir a respeito do seu destino e são obrigados a acatar as decisões multilaterais, muitas vezes com algum nível de enforcement ou efeitos vinculantes, ou de ao menos naming, shaming. O Lucas pode falar muito sobre isso, que o Lucas tem um projeto de doutorado, aliás, excepcional, sobre essa temática, sobre questões de narrativas e justificativas no âmbito internacional, né? Pegando a como estudo de caso. Mas o argumento, a narrativa é que essas entidades estariam degeneradas por esse comunismo, e o fato de que os países terem que ser responsivos a isso tiravam graus de autonomia, tiram grau de autonomia dos países. E nesta agenda, né, quer dizer, são nesses fóruns internacionais que ele, vamos dizer, o movimento bolsonariano chama de degeneração comunista, está lá, vamos dizer, vinculado ou consolidado questões como direitos humanos, questões como direitos de minoria, questões de gênero, ou seja, toda essa agenda que está cristalizada nesses ambientes, com políticas muito específicas a respeito disso, com metas a cumprir, por exemplo, com relação ao equilíbrio de gênero, questões LGBT e assim sucessivamente, de raça. Portanto, o núcleo, né, pensante do bolsonarismo em política internacional faz é justamente combater esta narrativa e as suas consequências para o país, que seriam, em tese, danosas à soberania nacional nessa dimensão, né? Então, essa é a origem da. Aí, o argumento, quando se lê os argumentos a respeito disso, do ponto de vista teórico, filosófico, como você quiser chamar, no fundo são argumentos completamente normativos, dizendo que isso daí de fato restringe a soberania, é prejudicial ao país, etc., e que tem fundo religioso, né? Quer dizer, essa é a grande inovação da política externa brasileira, quer dizer, uma mistura sobre dimensão de fundo normativo, mas muito puxado pela dimensão religiosa, né? E esse antiglobalismo é completamente inovador na política externa brasileira, recente, não é? E aí, além do antiglobalismo, ele é acompanhado por inovações importantes com relação a alinhamentos automáticos e parcerias estratégicas que o Brasil, desde a instituição da política externa brasileira, nega sistematicamente, né, salvo intervalos, interregnos muito específicos. O Brasil negou sistematicamente qualquer forma de alinhamento automático ou de parcerias excludentes. Parcerias estratégicas, certo, mas parcerias estratégicas excludentes. Eu tenho relacionamento com um, eu não devo ter relacionamento com o outro. É, isso tudo era preconizado pela política externa independente, que agora sofreu esta ruptura ao haver esta possibilidade, esse desejo de alinhamentos automáticos. A ideia de alinhamento automático, você sabe o que significa, não é? Mas só para consolidar, é o fato de que, se eu tenho alinhamento automático com um país, o que ele faz eu repito, tá certo? Então, se é bom para ele, é bom para mim. Então, eu faço independentemente da minha condição específica, portanto, eu não estou fazendo juízo de mérito em relação àquele projeto que, por exemplo, vai ser votado no âmbito da Assembleia Geral, das Nações Unidas. Eu voto com o país por uma questão de alinhamento automático, o que faz essa clivagem entre ideologia e pragmatismo, né? E que é negado os bolsonarismos, dizendo isso não é ideologia, então mostramos que não são ideológicos. É como se você dissesse, ser americanista é ser não ideológico, ser anti-americanismo é ser ideológico. Não faz sentido, as duas coisas no fundo têm ideologia por trás. E o choque frontal com relação ao ocidentalismo e universalismo, né? Quer dizer, contrapondo a política externa universalista, que é, vamos dizer, um dos pilares da política externa independente, e que o Brasil coloca o ocidentalismo agora como superior a isso, né? O que também é uma grande inovação em termos de política externa brasileira, mais uma vez, salvo momentos muito específicos do regime militar. Quando a gente faz esse cotejo com a política externa independente, a política externa do Bolsonaro, ela é precisamente, né, se a gente tivesse que falar assim, qual é a matriz conceitual da política externa brasileira? É precisamente a oposição da política externa independente. Então, onde se lê não alinhamento, é alinhamento automático, onde se vê universalismo, se coloca ocidentalismo, onde se coloca não intervenção e autodeterminação, você muda para intervenção, pelo menos na narrativa, né? Não tivemos situação de apoio direto à intervenção, mas na narrativa isso está consignado, a exemplo do que aconteceu no debate da Venezuela, que tem uma parcela, e veja, e quando eu falo isso, esse conjunto de pressupostos é a parcela mais ideológica, ou seja, a parcela olavista que defende isso. Porque a parcela não pragmática, não olavista, não defende essas teses, por exemplo, com relação à intervenção. Os próprios militares, isso aí não é defensável, tá certo? Paz, desarmamento, relações pacíficas, nem preciso nem dizer, porque, enfim, desarmamento não é exatamente a ideia central do núcleo duro do bolsonarismo. A tese cara a peito sobre descolonização também não é um tema relevante para o bolsonarismo. E a ideia de autonomia. Autonomia sempre foi caro para a política externa, está em todo debate, toda a literatura, tal, tudo que é escrito, a autonomia é absolutamente central. E no caso do bolsonarismo, não tem maior importância. E, por fim, a ideia do multilateralismo, mais precisamente dessa relação sul-sul que o governo Bolsonaro dá de barato, que isso não é interessante para o país. Portanto, se eu tiver que fazer e construir uma matriz conceitual, não é, da política externa do governo Bolsonaro, eu simplesmente pego a PEI e inverto ela, faço tudo invertido, tá certo? Do ponto de vista do processo decisório, o que se passa, e eu passei para o Lucas um artigo interessante sobre a diplomacia pós-diplomática do professor Davidson, da Federal de Minas, né? Espero que vocês tenham a oportunidade de visitar esse artigo, ler esse artigo, é a ideia do o que tem passado, o que tem que se passado no governo a Bolsonaro com relação ao grau de institucionalização da tomada de decisão e condução de política externa, não é? E aí ele tipifica isso, eu acho até o título um pouco infeliz, é uma política pós-diplomática, né? Vamos dizer assim, não acho bom o título, mas no fundo o que ele está querendo dizer é uma política externa sem caráter institucional, ou seja, uma política externa de caráter personalista, né? Então, do ponto de vista do processo decisório que se observa durante o governo Bolsonaro, é a diminuição do protagonismo do Itamaraty, né, que está na base daquela tese que a gente falou, força do Itamaraty é igual à estabilidade da política externa brasileira, e o que se vê ao ter o protagonismo diminuído, e isso é recorrente na história, o Itamaraty sai de cena, emerge uma política mais liberal e conservadora. Tá certo? Agora, não dá para dizer que essa política externa emergiu porque o Itamaraty saiu de cena. Na verdade, o Itamaraty saiu de cena porque o presidente da República, tá certo? O executivo entendeu que era melhor ter uma política externa não institucionalizada, porque ele sabe que a política externa institucionalizada do DNA do Itamaraty é uma política externa globalista, multilateralista, tudo aquilo que a gente vem falando sistematicamente, não é? Então, esse movimento pendular mostra justamente, retoma a tese que só não foi verdadeira durante o governo Lula, porque durante o governo Lula o Itamaraty teve sim um papel protagônico e não necessariamente em confronto ao presidente, tá certo? Implementou uma política, vamos dizer, condizente com o seu DNA. Ah, no caso do Bolsonaro, é o contrário, né? Quer dizer, todo o movimento, toda a arquitetura, toda a estruturação é uma tentativa de diminuir o poder institucional e esse DNA, vamos dizer, esse sistema de valores e crença que é bem difundido no Itamaraty, muitas vezes sem grande diferença em relação ao que é o diplomata tucano, o que é o diplomata petista. Na verdade, você tem ali algumas premissas gerais que são compartilhadas por diferentes correntes dentro do Itamaraty. E olha, se é assim, quer dizer, a mudança depende do quê? A mudança depende de um elemento externo, de um agente externo. O Ernesto Araújo é da carreira diplomática, não é? Mas fez movimentos no sentido de esvaziar a importância institucional na tomada de decisão e na condução de política externa. Né? Vários episódios demonstram isso, né? O que levou o professor Davison a escrever esse artigo sobre a política externa pós a diplomacia. Do ponto de vista do processo decisório, o que se tem é não necessariamente uma liderança predominante, ou seja, só o presidente tomando decisão, mas um entorno decisório pequeno e, mais uma vez, clivado por núcleo pragmático e núcleo olavista ou ideológico, né? Havendo preponderância maior ou menor de acordo com a temática. Por exemplo, em relação à crise com a Venezuela, preponderão mais uma visão moderadora dos militares, né? Já no, em outros episódios, por exemplo, alinhamento em relação à questão ambiental, etc., prepondera uma visão olavista. Portanto, o que está no interior do núcleo decisório, que é pequeno, né, que é um núcleo em torno do presidente, é que você tem posições heterogêneas ali, como, por exemplo, a diferença entre os militares e o grupo olavista em torno do presidente da República. A personalização da política, né, dentro dessa linha de política pós-diplomática, ou seja, quem faz a política fundamentalmente é o ministro, né, e o papel da Camex, a mudança do papel da Camex, que é uma Câmara de Comércio Exterior, é importante e que passa a ser alojada no âmbito da Casa Civil, com o objetivo de ter uma capacidade de articulação maior e, com isso, ajudar na abertura econômica. Isso foi uma temática que foi puxada pelo Paulo Guedes, né? Ou seja, a necessidade do Brasil a se liberalizar, abrir a sua economia, jogar a zero, né? De forma unilateral, sem necessariamente com concessões, Ou seja, dobrar a aposta do que o ou do que o Collor fez no início da década de 90, que é fazer uma abertura unilateral. O Paulo Guedes que o Brasil faria isso. Curiosamente, ele angariou apoio, inclusive, da Fiesp, o que para mim é impressionante, né? Quer dizer, a Fiesp, que é o berço do nacional desenvolvimentismo, o protecionismo é por conta, pensando na Fiesp ou desse tipo, é que essa política foi desenhada, e a Fiesp vem e apoia o governo, apoia o Paulo Guedes, inclusive numa agenda de abertura unilateral. Mas podemos discutir sobre isso depois. Do ponto de vista de aspectos substantivos da política externa, tem alguns elementos importantes. Eu diria que o mais importante deles é a denúncia aos tratados internacionais, ou seja, mais uma vez, ao alinhamento automático, né? Norte-americano, acompanhando o alinhamento automático norte-americano, e o abandono do distanciamento que gerava neutralidade. Quer dizer, o Brasil não aderia a uma tensão internacional, uma disputa internacional. À época se pensava disputa internacional, obviamente, envolvendo a União Soviética e Estados Unidos, e agora China e Estados Unidos, e o Brasil tomando partido desse jogo. Os diplomatas mais experientes dizem que o Brasil não tem nada a ganhar em tomar partido com isso, mas nada, só tem a perder em se envolver nessa dinâmica. É melhor que o Brasil continue essa tese universalista, ecumênica, que faz acordos com todo mundo e assim sucessivamente, e pontualmente tomando decisões. Mas o Brasil abandonou. E agora estamos com essa tensão justamente da escolha do padrão 5G, tecnológico, respondendo a essa dinâmica que é alinhamento anti-China, pró-Estados Unidos, e agora a gente vai ver com a mudança de governo americano o que é que vai acontecer. Outro tema importante é a adesão do Brasil à OCDE, não é? E isso é uma temática cara, mais cara ao Paulo Guedes do que ao Bolsonaro, né? A tese de que o Brasil deve fazer esforços no sentido de aderir à OCDE e aderir a todas as regulamentações decorrentes dessa adesão, né? É bom lembrar que o Brasil já tem alguns acordos com a OCDE, já tem parcelas de regulamentação respeitando as regras da OCDE, mas tem muito mais a fazer esse ajustamento. E esse seria o resultado da adesão ao CDE. O debate por trás disso é justamente uma resposta contrária ao PT, que dizia que a adesão ao CDE era prejudicial ao Brasil, na medida em que o Brasil deixaria a sua posição muito peculiar de mediação entre o Sul global e o Norte global. Certo? O Brasil, ao fazer isso, iria para o Norte global, dizendo: nós somos um país rico. E, portanto, nós vamos abandonar essa ideia de mediação. O que o PT sempre vendeu foi isso, né? Foi a ideia de que o Brasil não poderia, inclusive não seria recomendável entrar na OCDE, justamente para não perder essa legitimidade de um país de porte médio no cena, na cena internacional e que, portanto, tivesse a legitimidade por várias razões, como, por exemplo, ser democrático, a população heterogênea, desigualdade, assim sucessivamente, fazer essa intermediação entre o Sul global e o Norte global, tá certo? O governo Bolsonaro diz: bom, I don't care, não estou preocupado com isso, não é a missão do Brasil. A missão do Brasil é convergir do ponto de vista tecnológico, de regulamentação e etc. E aí é uma agenda muito Paulo Guedes, é uma agenda muito liberal, né? Uma faceta liberal que Bolsonaro, per si, não tem sensibilidade, mas existe um drive nessa direção. Então, sabe, isso vai ser um objeto de discussão ainda pela frente dos mais importantes em termos de política externa brasileira. Alinhamento no âmbito da Assembleia Geral, como vocês podem imaginar, né? Então, sabe, o Brasil votando em algumas situações a favor dos Estados Unidos, algumas temáticas completamente contra a sua tradição, né? E, portanto, e algumas vezes sendo neutro, se abstendo em temas que, tradicionalmente, mais uma vez, o Brasil costuma acompanhar. Com relação à integração subregional, o Brasil denuncia no marco do Bolsonaro a UNASUL, tá certo? Que era uma instância considerada importante, sobretudo pelo governo Lula, de um fórum, uma arena de negociação, tá certo? E com isso abandona, mais uma vez, eu acho, sugiro que tomem nota, abandone o papel de mediação. O Brasil fazia um papel de mediação. Muitas pessoas falam: o Brasil é líder, é grande demais para ser alguma coisa que não seja o líder. Mas o Brasil também se valia a uma ideia e uma capacidade de mediar entre o projeto Albiauca, entre Bolívia, Cuba, Venezuela, tá certo? Contra os países que se liberalizaram. Tentando, a partir da ideia de progressive engagement, né, engajamento progressivo, colocar tudo no mesmo barco, ainda que em algum grau de heterogeneidade compreensível, né? Então, o Brasil esvazia essa arena, cria uma outra arena no seu lugar, que não tem a mesma dinâmica e o mesmo peso, né? Então, o Brasil, vamos dizer, abandona a mediação ao Baal. Do ponto de vista do Mercosul, as primeiras falas do Paulo Guedes, da equipe econômica, era de que o Brasil deveria, em certa medida, abandonar o Mercosul, né? Não abandonar formalmente, sair do Mercosul, mas deixar de ser uma a União Aduaneira para ser uma área de livre comércio e, com isso, ter liberdade de negociar acordos comerciais com quem conviesse, né? Ou seja, já absorvendo a crítica da ideia de que o Brasil pecou por não fazer mais acordos bilaterais, né? A relação com a Argentina piorou drasticamente, como vocês podem imaginar. Teve até um episódio de constrangimento eu não lembro quem estava visitando, se foi o Ernesto Araújo, tal, mas foi desconvidado. Se alguém souber e lembrar, me diga. Mas foi desconvidado, e foi convidado no lugar do Lula, né, numa palestra na UBA. Isso gerou um constrangimento enorme. O presidente da Argentina pensava numa aproximação, mas acabou recuando. Enfim, a relação com a Argentina piorou bastante. E pessoas, por exemplo, que aconteceu no evento da USP que o Itamaraty teve, diplomatas dizendo que a paciência estratégica com a Argentina tinha que acabar, tá certo? Chegou de paciência estratégica, não sei o que tal. E mais uma vez, algumas alas pragmáticas dizendo que não, né? E aí, com o apoio do setor privado, dizendo: o Mercosul é importantíssimo, não menosprezem isso, o Brasil exporta para a região, em especial para a Argentina, bens de mais intensivos em tecnologia do que o que faz, por exemplo, para a China, que exporta bens primários, não é? Então, quer dizer, tem um apelo do próprio corpo empresarial, em particular de FIESP, etc., que o Brasil não deve levar isso a cabo. A negociação Mercosul-União Europeia foi uma grande surpresa. Ela foi aprovada nesse âmbito, uma grande surpresa que deu, vamos dizer, um certo choque na orientação do Bolsonaro e da sua diplomacia, na medida em que o Brasil tem, como eu disse, essa ideia de alinhamento automático. Então, quando vem o Mercosul, fala: bom, o que está acontecendo? Vocês não são Estados Unidos? Por que padrão Europa? Por que convergência e acordo com a Europa? O fato é que isso foi efeito inercial, né? Que foi puxado pelo governo, mas foi um efeito inercial importante, né? Mas como errar é quase que compulsório, no caso, o discurso, a narrativa, as críticas estão gerando, e não, e a própria política ambiental está gerando dificuldade de a homologação, ratificação desses acordos internacionais. Eu tive a oportunidade de conversar com pessoas como o Sérgio Amorim, que achava desse acordo, ah, horrível, é um acordo assimétrico, não sei o quê. O que me gera estranheza, porque na época em que estava se negociando a ALCA pelo governo petista, se colocava a Mercosul na Europeia como um contraponto interessante, né? Como um acordo capaz de gerar mais side agreements a respeito de normas ambientais, trabalhista, fluxo migratório, isso e aquilo. Então, de fato, é isso que o Mercosul União Europeia e quando vem o acordo, é uma crítica feroz, contrária ao acordo do Mercosul União Europeia, agora piorado, muito piorado, para a ideia de que o Brasil está se tornando um pária na área ambiental, né? Por não respeitar, por não preservar e assim sucessivamente. E a noção de aliança conservadora que o Bolsonaro tratou de fazer, cultivar e fazer não, participar, e vocês conhecem bastante bem esse debate. Aqui só uma nota de pesquisa, um pouco em linha com esse teste a respeito vamos dizer, do papel da emergência da direita na política externa brasileira. Nós fizemos um experimento no qual a gente passava informações para as pessoas a respeito da restrição do país de fazer acordos comerciais por conta do Mercosul. Então, quando a gente, vamos dizer, dá uma informação lá, que é o placebo, dá uma informação genérica e informações positivas a respeito do Mercosul ou mostrando essa limitação, ou seja, você não pode fazer acordos bilaterais sem antes se coordenar com o Mercosul. Eu pergunto, o que você acha que o Brasil deve fazer tal. E aí, essa resposta, né, que é justamente resposta aos tratamentos negativos e positivos, na base experimental, mostrou coisas interessantes, né? Isso feito comparando a Argentina com o Brasil, duas evidências importantes aqui. A primeira é que o Brasil tem um baseline com relação ao apoio ao Mercosul nesses moldes, né, com União Aduaneira, etc., é muito menor do que no caso da Argentina, né? Vocês podem olhar essa coluna de percentual, a primeira coluna da Argentina e a segunda percentual do Brasil, então sistematicamente ela é menor, né? Ou seja, o baseline é menor, mas o mais importante é chamar a atenção para a linha negativo, né? Quando você tem uma informação sobre o aspecto negativo que é fazer parte do Mercosul e ter que negociar com o Mercosul para poder ter algum acordo bilateral. Quando isso é informado, o Brasil essa informação gera a seguinte reação: o Brasil deve sair do Mercosul, tá certo? Ou seja, o apoio ao Mercosul, o baseline já é menor. E ele cai mais fortemente no Brasil do que na Argentina. Por quê? Porque no Brasil tem mais pessoas de direita. Ou seja, se você alarga essa banda, você tem de fato risco à integração subregional. Portanto, aqui é um experimento que foi feito para entender como é que é o papel da direita em relação a essa temática da integração regional e ao constrangimento, né, perdas de grau de liberdade do país porque não pode fazer acordos comerciais sem passar pela coordenação do Mercosul. O Brasil fez inclusive tentou inclusive fazer um dispositivo legal que eu não sei se deu certo, imagino que não, mas que era quando saiu o acordo do Mercosul na Europeia, o Brasil ratificar internamente se os outros não se mexerem. O Brasil faria a transação com a União Europeia, numa linha bem disso, né? O bilateralismo de uma maneira o país fazendo sem ser coordenado com os outros países, né? Então a gente vai ver aqui nessa política externa brasileira a evidência de que o Brasil mudou a sua matriz conceitual. Então, dá para a gente dizer que durante Bolsonaro, a transição de Bolsonaro para de Lula/Temer, a entrada de Bolsonaro gerou uma nova matriz conceitual de política externa, que é precisamente antagônica à PEI, tá certo? Então, só para lembrar o que é a matriz conceitual, ou quadro conceitual, um conjunto mais ou menos extenso de enunciados envolvendo diagnóstico sobre a realidade internacional, né? Definição do interesse nacional, das prioridades de política externa. Então, essa é a essência e foi alterado no marco do governo Bolsonaro, tanto na sua dimensão cognitiva quanto na sua dimensão normativa, né? Então, aqui é só para lembrar também as diferentes definições do que é matriz conceitual, paradigma, projeto, modelo, matriz de política externa brasileira, né? Então, só para a gente começar, portanto, a conversar sobre a evolução da política externa, impactos institucionais, capacidade de manutenção e dar início aos aspectos substantivos que nós vamos retornar na próxima aula. Bom, falei demais, quero ouvi-los agora. Impressões, complementos das pessoas que estão trabalhando com o governo Bolsonaro aí nas suas pesquisas. Então, sinta-se à
Professor,
vontade para abrir o micro e falar. Pois não.
boa tarde.
Boa tarde.
Quando estava comentando sobre o governo Bolsonaro, eu acabei lembrando daquela ideia de instrumentalização da PEB para angariar apoio doméstico, que em alguns governos que a gente viu ocorreu essa situação. Você acredita que isso seja um fator forte? Porque como não tem resultados concretos que o governo ele obtém com essa parceria e esse alinhamento, o fator retórico e o apoio doméstico talvez tenha um grande peso nessa escolha. Queria que você comentasse nesse sentido de apoio doméstico.
É uma boa pergunta, né? Em que medida a política externa do governo Bolsonaro se presta a esse expediente de instrumentalização e, em função disso, tentar alargar a sua base de apoio, não é? Quer dizer, de fato isso acontece. Você tem toda a razão. Existe uma instrumentalização. Muitas vezes claramente discursiva ou narrativas para, às vezes sem até um desdobramento prático, mas para adensar a base de apoio do Bolsonaro. O problema nesse caso, isso acontece sistematicamente, né? O problema é que nesse caso você tem uma situação de reforço da sua base, mas também risco de perdas daqueles que seriam potencialmente apoiadores, não é? Mas que diante dessa radicalização de não, isso aí para mim já deu, isso aí eu não vou apoiar mais esse governo, essa orientação. Então, no afã de tentar alargar a sua base, o que pode acontecer é ao contrário, é perder base. Agora, lembrem, política externa não dá voto, se dá voto muito pouquinho. Então, é mais um jogo de narrativa do que propriamente de impacto eleitoral. Diferentemente dos Estados Unidos, que política externa lá sim é capaz de tirar um presidente da República ou diminuir bastante o apoio. Então, o que eu, no fundo, estou querendo dizer é que sim, o governo Bolsonaro usa essa instrumentalização. Mas ela tem um efeito marginal muito restrito, né? Porque ela, vamos dizer, empodera as alas radicais, mas não alarga de toda sorte a sua banda. Até porque, quem que perguntou mesmo? Foi o Davi?
Oi,
Davi?
foi eu.
Ô, Davi, essa pergunta é muito boa. Até porque, se você for pensar direito, o apoio mais vigoroso do Bolsonaro é justamente na extrema-direita, certo? Você deve concordar comigo. Se você pegar lá na distribuição de Gauss, é lá na ponta, na densidade da direita, que ele tem ali um percentual que não tem nada no mundo, no planeta que ele faça, que esse pessoal vai deixar de apoiá-lo. Nada, nada, nada. Tira Moro, põe Moro, o que quiser, esse pessoal vai apoiar. Portanto, quando ele usa a política externa para poder ampliar, instrumentalizar no sentido de ampliar, ele só poderá fazer com êxito isso se ele fizer uma política externa moderada, no sentido de alargar a sua base à esquerda, porque a direita já não tem mais ninguém. A direita ele já pegou aquele espectro ali. E aí o que, que o serve para consolidar esse apoio? Isso você tem toda a razão, para torná-lo mais coeso e mais identificado com o presidente. Mas alargar a base, provavelmente, me parece que tem um efeito inócuo. O que, que você acha?
Então, eu estava pensando assim, nesse sentido, os outros governos fizeram como forma de angariar apoio do outro lado do espectro, né? O Bolsonaro ele vai nesse sentido de alargar a base. Mas, por exemplo, muitas das...
Alargar a base
ou manter, consolidar a própria base.
Isso, exato.
Consolidar a própria base. Nesse sentido... muito das pessoas que votaram no Bolsonaro estão arrependidas e tudo mais, porque ele tem algumas políticas, assim, algumas escolhas dele que são questionáveis, no sentido, o Augusto Aras, o Cássio Nunes, tudo isso já vai caracterizando ele como um traidor. Você disse que a política externa ela não dá voto, mas, por exemplo, se ele chega no Twitter lá e fala assim, reconheço o Joe Biden presidente e tal, isso vai levar a esse grupo da extrema-direita que apoia ele a falar, não, mas foi fraudado, tal, tudo mais. Mas aí, se ele chega e vai na mesma direção do Trump, é uma eleição fraudulenta...
Contestar
a eleição, isso vai, como eu disse, consolidar essa base da extrema-direita. Mas, nesse sentido, se ele, por exemplo, se ele dá uma escolha assim, moderada e fala que reconhece o Joe Biden, isso pode ser mais uma dessas escolhas que a própria base dele considera questionável, como Augusto Aras, como o Cássio Nunes, essas outras escolhas que vão caracterizando ele como um traidor, né, para esses eleitores. Não sei se você entendeu muito bem meu argumento.
Entendi demais e acho excelente, o argumento é excelente. Porque, no fundo, é esse trade-off que ele fica, que ele lida, e os governantes lidam, né? E o Lula lidou com isso, né? Quer dizer, o Lula, quando faz o seu movimento no sentido de ser mais sul-sul e tudo mais, ele fala, bom, eu vou pegar a minha base de esquerda, eu vou largar esse campo. Mas, ao fazer isso, ele também contrariou gente moderada, eventualmente até tucano light, vamos dizer assim, que estava apoiando, falando, não, com isso eu não apoio mais. Mas, no caso do Bolsonaro, isso é mais grave ainda, porque o que você está dizendo é que, na medida em que ele vai tomando medidas mais pragmáticas ou, eventualmente, mais interessantes, porque, para a perspectiva dele... A sua base radical de apoio diz, eu estou fora, isso aí para mim não dá, eu não quero mais. Portanto, a sua pergunta é boa no sentido de que, ao instrumentalizar a política, você tem um trade-off natural, né? Quando você alarga a sua banda, você aumenta, né, na expressão, o seu yoke, né? Você aumenta o seu núcleo de apoio, só que você torna esse núcleo menos coeso, né? Então... com perdas de alguns que estão lá muito firme, dizer, para isso eu não quero um presidente assim. Eu quero um presidente que vá reconhecer o Trump, vai dizer que o Biden é um fraudador, é um golpista, que vai dizer que vai invadir a Venezuela na base da força, tudo mais, entendeu? Então, é justamente o trade-off que o governante faz, eventualmente de forma bem-sucedida. Não é? Eventualmente você consegue, eu acho que você tem exemplos de sucesso em relação a isso e alguns exemplos de fracasso. O próprio Jango não conseguiu o que ele queria. Quando ele tentou fazer essa instrumentalização à direita, ele não conseguiu porque não tinha confiança. Falou, não confio no que você está fazendo, então não surtiu efeito. Tá certo? Se o agora, com o Biden ganhando, vamos dizer, o que o Bolsonaro pode fazer? Ô, pessoal, erramos. Vamos ter multilateralismo, respeitar o meio ambiente, blá, blá, história de Acordo de Paris, esquece isso, vamos manter, tá? Tá certo? É o que você falou. Ele vai angariar apoio do centro? Vai, certamente. Tá vendo como ele é racional? A história da saúde, vocês lembram bem. Quando estava o Mandetta, muita gente ultra... contrário, falou, não, olha, até que está sendo muito razoável a condução da pandemia. Aí, quando ele ele volta a querer falar para as bases dele e manda o Mandetta embora, ele perde todo esse pessoal de novo, mas recupera a ala olavista, a ala radical. Então é muito bem observado esse trade-off, e aí é questão de fazer conta, né?
Então, é porque eu acho que é muito forte essa questão, que, assim, que o extremismo da base ele é tão forte que qualquer atitude que caminhe em direção ao centro já faz com que estremece ali essa base. Então, qualquer atitude um pouco mais moderada pode levar essa chamar ele de traidor e tudo mais. E por isso que a questão do Mandetta também, você selecionou o Mandetta, estava indo tudo bem e tal, mas aí começaram as pessoas a questionar, mas esse vira chinês, tal, 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 e aí ele vai lá e tira o Mandetta. Então, ele tem que caminhar nesse trade-off, como você disse.
Mas no caso dele, a conta que ele faz, provavelmente, é o seguinte: bom, esse cara vai ficar chateado comigo, essa pessoa vai ficar chateada comigo, essa apoiadora vai ficar chateada comigo, vai me xingar, mas vai para quem? Vai apoiar quem? Entendeu? Então ele pode dizer, o meu núcleo duro, eu não perco. Eles reclamam, xingam, choram, mas vão votar em mim. Porque não tem outra opção na direita, vamos dizer assim. Tá certo? O núcleo radical, eu estou dizendo, que o de centro-direita pode dizer, quem sabe um tucano aí me satisfaça. Quem sabe alguém de linha mais centro-direita, tá bem para mim. Agora, o núcleo mais bolsonariano, mais radical, vai para onde? Vai ter que opção? Chora, mas vota nele, vamos dizer assim, você entendeu? Então, ele pode estar dizendo, Davi, quando ele faz o movimento em relação ao Centrão, ele não fez isso? Ele não decepcionou a base dele? Decepcionou, mas ele angariou muito mais apoio do que ele perdeu ao fazer isso, pelo menos na dinâmica governamental, né? Mas esse exercício é muito bom, esse exercício que você está fazendo, né? Da ideia do trade-off, da constituency, é disso que se trata.
Entendi, professor. Obrigado aí pelas seus argumentos aí.
Não, eu que agradeço. Quem mais aí do núcleo bolsonariano hardcore aí, que está estudando, quer complementar alguma coisa?
Professor, eu tenho uma dúvida. Com uma suposta eleição do Biden, que já está quase certa, o senhor acha que a postura do Bolsonaro em relação à China pode mudar? Porque provavelmente o Biden vai tocar essa guerra comercial com a China de uma maneira diferente do Trump. Não vai deixar tipo, abrir as pernas para a China, mas eu acredito que vai ser diferente. O senhor acha que o Bolsonaro vai adotar uma postura diferente?
Essa é uma ótima pergunta, né? Quer dizer, quando se pergunta qual é que será o efeito da vitória do Biden sobre a política externa brasileira, né? Até o Vinícius Rodrigues fez um artigo interessante o Vinícius Vieira fez um artigo interessante na Folha de São Paulo, justamente mostrando os cenários, o que pode acontecer? E um dos cenários é justamente a moderação, porque você diz, eu não tenho opção mais de alinhamento automático, porque o alinhamento automático, evidentemente, depende da reciprocidade do outro lado. Se não tem reciprocidade, eu vou ficar isolado e não ter ganhos com esse alinhamento automático, que também não foram grandes coisas, vamos combinar, talvez uma indicação na OCDE, mas não foram grandes coisas. Nesse sentido, o Bolsonaro vai mudar a sua posição e ser moderado com os Estados Unidos em termos de alinhamento e com a China em termos de, vamos dizer, hostilidade, se ele sentir que não tem apoio mais do Biden e não terá para fazer isso. Agora, isso é o equilíbrio de um jogo estratégico jogado por atores racionais. A gente vai descobrir se o Bolsonaro vai para esse equilíbrio, porque ele pode dizer, não, continuamos tratando a China desse jeito em busca do nosso eleitorado doméstico, não é porque os Estados Unidos disse aquilo, se os Estados Unidos afrouxaram, problema deles, nós vamos continuar sendo duro na queda, entendeu? Eu discordo da tese que estão falando por aí, que a derrota do Trump é igual à derrota do Bolsonaro. Eu discordo disso. Eu não vejo que enfraquece no campo externo, não tenho a minha dúvida. Que tem risco de isolamento, não tenho a menor dúvida. Mas que é equivalente à derrota, aí também já é um salto aí tanto. Então, eu não sei responder a sua pergunta. Já tem especulações de saída do Ernesto Araújo, por exemplo, porque ficaria inviável esse relacionamento. Então, a capacidade de adaptação do Bolsonaro deveria levar a isso que ele está dizendo. Daí levar, realmente, a gente teria que esperar. É um cenário interessante, mas não sei dizer o que vai acontecer. Se alguém tiver uma opinião diferente ou complementar, por favor, a pergunta é muito boa. Qual a tua impressão, Lucas, sobre isso?
Ô, professor.
Pois não, pode falar.
Só para deixar claro, então, a tendência agora, se o Trump não ganhar no tapetão, é uma volta de um pragmatismo na política externa.
É a mesmo movimento que o Bolsonaro fez em relação à política interna, que ele jurava por Deus, falava para o eleitorado dele que não ia negociar, né? Porque negociar é coisa de político, né? Quando você fala isso para, vamos dizer, uma classe mais educada, você revela o ridículo dessa ideia, né? Negociar é coisa de politiqueiro, negociar é necessidade de vida, né? Você faz isso o tempo todo. Mas numa linha mais extremista ou de menor nível de educação, não, eu acho que não é nem nível de educação, não se trata disso. É uma aderência a essas ideias anticientíficas e tudo mais. Isso cola. E quando ele fez o movimento para o Centrão, foi uma mudança de postura que muitas vezes falou, uai, mas você não falou que você não ia negociar com esses políticos, esses corruptos, etc. Aí foi aquela pergunta, e daí? Eu troco por quem? Não troco por ninguém, eu continuo com ele, eu engulo seco. Na política externa vai ser a mesma coisa, né? Você tá, é o mesmo fenômeno, vamos dizer assim. Eu readapto, eu preciso me adaptar à nova realidade. Ele pode dizer, o Biden é o meu centrão externo, né? Eu tenho que fazer aliança com o Biden, porque eu não tenho opção, o que eu vou fazer, tá certo? Agora, se isso vai gerando desgaste, 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 a ponto de ele perder a eleição, sinceramente, eu continuo achando que isso não é fator determinante de eleição. O fator determinante de eleição vai ser o quanto ele dá apoio à população, a esse tipo de subsídio e tudo mais, isso é que vai ser determinante e eu acho que está longe de tirá-lo do jogo eleitoral. Pelo contrário, eu acho que ele tem até grande chance de ganhar a eleição.
Então, meio que voltando para a pergunta que o colega fez antes, esse movimento meio que provável do Bolsonaro ter uma política externa mais moderada pode servir, na verdade, para expandir a base dele, não? Porque quem é bolsonarista, eu imagino que, tipo, vai perceber que não é possível mesmo fazer o alinhamento automático, que a ideologia dele, querendo ou não, se vê em poucos países, né? Tipo, Polônia.
Eu acho que ele perde um pouco, mas ele ganha mais do que perde, né? Eu acho que aí ele alarga a base, porque, por exemplo, se ele mudar a política ambiental dele. Assim, a gente fala, não, porque é Lúcifer, né? Quer dizer, é um negócio assim, é tanta gente falando mal, a classe média. Num período pequeno que ele teve com Mandetta, tomando as decisões absolutamente corretas do ponto de vista sanitário e de saúde, né? Era nítido, nítido, que muitos críticos estavam alinhando ao governo. Falando, não, o governo está fazendo tudo certo. Tá certo? Se o governo, por força de pragmatismo, mudar a sua política ambiental, isso vai acontecer da mesma maneira. Tá certo? Quer dizer, se ele muda a postura, ele sinaliza a razoabilidade, não é? Essa classe mais opositora alinha, ou pelo menos não tem um aumento de rejeição tão grande. Tá certo? Então, nessa arena, eu acho que ele tem mais a ganhar do que a perder. Tá certo? Foi esse preciso raciocínio que o Lula fez quando ele instrumentalizou a política externa dele, e deu certo, viu? No caso do Lula, deu certo.
Entendi. Obrigado, professor.
Eu só faria uma pequena retificação, essa ideia de que você falou, provável moderação do Bolsonaro. Eu digo que esse é um dos cenários. Eu não diria que isso é provável, né? Ele pode continuar radicalizando a despeito da entrada do Biden no poder.
Mas o senhor acha que realmente, com o Biden entrando no poder, ele mantém essa postura radical? Que foi o que eu falei, tipo, uhum. Ele mantém essa postura radical, ele fica sem aliados no mundo.
É, não é.
Pelo menos aliados mais relevantes na economia global.
É, mas você não achou espantoso a sequência de demissões que ele fez?
É, não, espantoso é, mas é, em relação à pandemia, eu estou falando das demissões do Ministério da Saúde, do
Ministério da Saúde, exatamente. Você fala, não, isso não é esperado.
Eu acho espantoso, mas, querendo ou não, eu vejo muito uma questão de alinhamento automático com os Estados Unidos, a própria demissão do Mandetta e do Tarek. Que o Tarek, ambos, querendo ou não, pregavam ideias diferentes das defendidas principalmente pelo Trump, e tanto que o Bolsonaro também se aliou em questões como... Nossa, fugiu o nome do remédio agora, o... Como chama o remédio que não...
A cloroquina.
Cloroquina. Na questão da cloroquina, o Bolsonaro seguiu o Trump. Na questão da vacina da China, o Bolsonaro seguiu o Trump. Então, eu posso estar claramente enganado, mas essa questão da pandemia eu enxerguei também como um alinhamento automático, incluindo as demissões dos dois ministros.
Não, você tem razão, eu só estou dizendo o seguinte, quer dizer, é possível que ele modere? É possível, por falta de alternativa. Mas é certeza que ele modere? Eu não teria certeza disso. Tá certo? Quer dizer,
eu acredito que talvez ele vá moderar para tentar ampliar a base dele, né? A base não, mas conseguir mais eleitores. Porque a gente sabe que, pelo menos eu acredito que hoje, o que o Bolsonaro mais pensa na reeleição dele. É. Então, talvez ele faça essa moderação para conseguir mais eleitores em 2022. Tanto é que o senhor falou que ele talvez tire o Ernesto Araújo. Eu também li esses dias que talvez reconduzam o Salles para outro cargo. Então, talvez ele busque essa moderação para ampliar o apoio dele. Não sei. São especulações, né? Não tem como a gente afirmar.
Seria um equilíbrio de jogo natural, adaptações. Ele falou que não negociaria com o Centrão e está negociando, não é? Força da necessidade, né? Necessidade faz a virtude, como diria o Maquiavel, né? Talvez ele pense dessa maneira e retome, né? E honestamente, eu não acho que ele vai perder tanto eleitor assim se ele mudar a política ambiental dele. Não vai. Ele pode continuar com essa narrativa forte em temas menos, vamos dizer, relevantes e com impactos diretos, coisas mais etéreas, pode criar, criticar coisas mais etéreas, assim, entendeu? É dizer que o vírus foi criado por um laboratório chinês, uma coisa que você nunca pode provar, entendeu? Essas narrativas estrambólicas, né? E mudar a sua política, né? Agora, se ele vai fazer ou não, veremos. Né? Mas tem alguém aqui que considera o Bolsonaro favas contadas para a próxima eleição? Ou seja, ele está liquidado, que não tem chance de ganhar? Ou tem alguém aqui que acha que já era? Porque nós achávamos isso na crise da pandemia, no auge da crise da pandemia, e depois na questão do filho dele e tal, e ele está aí. Impressionante, né? Pelo visto, ninguém se habilita a dizer morreu. O que você acha?
Já que ninguém se habilita a responder essa questão, professor, você me perguntou o que eu achava para comentar a questão anterior. Eu concordo com os seus comentários finais, sobretudo, porque pensando a postura dele em relação ao outro lado, né, que seria o caso chinês, a gente vê primeiro que não é nada fixo ou planejado, né? Tudo é ad hoc, a depender da disputa daquele momento. E eu acho mais provável que ele faça isso, adote posturas comerciais mais pragmáticas, mas continue no nível do discurso, instrumentalizando à medida do que as disputas forem se colocando, né? Acho que vai depender muito de como o Dória conseguir se alinhar no possível governo do Biden, por exemplo, para ver como o Bolsonaro vai ter que se posicionar. Eu acho que ele vai pegando a DOC.
Você traz, né? Como é que o Dória vai entrar nesse jogo, né? Porque também o Dória, ele está sendo taxado pelo Bolsonaro como aliado ao mal chinês, né? E ele pode justamente usar... Aí ele pode fazer o contrário, ele pode usar os Estados Unidos para largar a sua base e dizer, eu também tenho atenção aos Estados Unidos, também é importante para mim, né? O Dória pode fazer esse movimento, né? Bem que eu acho que essa coisa do Bolsonaro só cola para o eleitor cativo dele, né? Dizer que o Dória é comunista.
Ah, sim, acho que sim. Eu acho que só cola para essa área mais...
isso aí também já é demais. Né? Mas tem gente que acredita. Eu vejo em lugares públicos as pessoas falando. Ah, você vai tomar essa vacina? Isso aí é coisa do Dória, é coisa com o chinês, não toma não, isso é arriscado, vai saber o que eles estão bolando. Mas enfim, aí acho que é mais minoritário, né? Tá certo. Esse jogo, o jogo doméstico versus internacional, é esse que nos importa, né? Para examinar aqui. Aí a Folha de São Paulo pediu um artigo dizendo, que eu recusei, evidentemente, dizendo por que, que a vitória do Biden seria ruim para o Brasil. Né? Eu não acho, né? Então não vou escrever uma coisa que eu não acho. Né? Mas é ruim para o governo Bolsonaro, evidente. Né? Se a pergunta fosse essa, é ruim para o governo Bolsonaro? É ruim para o governo? É ruim para o Brasil? Não, não é ruim para o Brasil. Porque eu acho justamente que a vitória do Biden pode fazer isso que a gente está falando hoje aqui. Ele pode ter, por força de falta de opção, ele pode induzir o governo a ser mais moderado, né? Quer dizer, ele pode levar esse fenômeno, né? Exogenamente. Quer dizer, o mesmo choque de realidade que o Bolsonaro teve com o Congresso, com o Legislativo, pode ter na área externa. Pô, a brincadeira é um pouco diferente. Não dá mais para fazer essa brincadeirinha com meu filho. Está gravando já? Podemos parar a gravação? Posso ser um pouco mais...